Continuando os anúncios do Ivan, outra coisa que vai acontecer esse ano, e eu acho legal falar aqui, porque eu estou vendo que tem o povo da informática, Miguel, Alberto, Antônio, Edu, Ivan, Rafael, vai ter o segundo simpósio de história da informática na América Latina e Caribe. E a gente fala na América Latina e não fala e Caribe. E por acaso eu estou coordenando esse evento, vai ser em Medellín, na Colômbia. E a gente vai, daqui a pouco está saindo uma chamada de artigos. Então, gostaria assim que a gente tivesse uma presença brasileira considerável, interessante, e então que vocês ficassem atentos aí para a gente ver se faz uma delegação interessante numa discussão, vamos dizer assim, dentro desses referenciais, né, do CTS com os quais a gente vem trabalhando. Então, acho que seria também um espaço de nos juntar, né? Oi? Vamos divulgar via Nexo, certamente. E, quer dizer, eu estou imaginando que todo mundo aqui está na lista do Nexo. Vocês estão. Então, certamente, via lista do Nexo será divulgado, tá? E provavelmente, e eu já posso adiantar que a entrega dos trabalhos é 15 de maio. Então, é uma oportunidade que esse subgrupo de informatas tem, e que não é pequeno. Ah, o Roger está lá também agora, que não é pequeno, né, em termos de Rio de Janeiro, e agora aí com umas ramificações gaúchas, da gente começar a se articular em torno dessa temática. Né? Eu acho que é o segundo. Segundo simpósio de história da informática na América Latina e Caribe. Foi feito o primeiro, ele é realizado bianualmente junto com o CLEI, que são as conferências latino-americanas e escolas de informática, que é um evento que está na, sei lá, 38ª edição, 37ª edição, um evento bastante tradicional latino-americano. E aí começou, a gente já tem um livro publicado, e aliás, você trouxe o livro, Ivan? Não, nem tem mais. Não, o CLEI o CLEI é anual, e o XIAL, que esse evento é bianual, está indo para o segundo. Não, o CLEI está... Ah, certamente, certamente, mas está, é latino-americano, né? Então é maior, mais amplo, maior, e tem um povo forte, assim, da Argentina, Chile, Uruguai, tinha Cuba, né, Venezuela. Então acho que é um espaço também muito, muito legal, assim, e, inclusive estava pensando para o congresso da SBHC, fazer uma chamada de história da informática e ver que bicho que dá. Porque acho que a SBHC vai ser quando? Tá. Acho legal dar também. Então, dá, porque eu pensei que podia. Ok, pessoal? É isso. Henrique.
O informe rápido, Márcia. Então, está aberto a inscrição para simpósios temáticos até dia 19 de dezembro, para participar do Congresso Brasileiro de História da Ciência, que vai ser ano que vem, de 3 a 6 de setembro, na USP, em São Paulo, Departamento de História. E agora, então, até dezembro, tem a inscrição para simpósio temático, que pode, no nosso de História da Ciência, tem tido mais gente de História da Informática e Matemática, de repente, juntos, né? Mas qualquer outro tema. Tem uma pegada... STS, lógico que a história da ciência não é só STS, tem um monte de coisa super tradicional, mas cabe e caberia, eu acho. E aí eu estou organizando em São Paulo, mas de 3 a 6 de setembro do ano que vem, na Semana da Pátria. tem inscrição de simpósio. Agora, inscrição livre e individual nos simpósios é no, em janeiro e fevereiro.
Renzo, um outro ano...
Segundo, ele falou que não expliquei bem. A proposta de simpósio é que a pessoa tenha um tema que apresente em coautoria de duas instituições diferentes para participar dentro do encontro da Sociedade Brasileira de História da Ciência. E aí o simpósio seria são até 24 simpósios que a gente está prevendo. O simpósio é um aglutinador de temas em torno de pessoas que tenham alguma atividade, vai passar por uma comissão científica, mas em geral não tem dificuldade de ser aprovado o simpósio. A dificuldade do simpósio é que ele tenha de 12 mínimos de inscritos no simpósio para ele existir dentro do encontro do ano que vem. Entendeu?
Renzo, novamente. Um outro anúncio de evento também é o seguinte, no ano que vem, entre os dias 10 e 13 de julho, vai haver a reunião da Associação Europeia de Antropólogos Sociais, que vai ser em Nanterre, na França. E o tema é uma reunião bianual, né? E o tema é um tema muito interessante, que é incerteza. É incerteza mais alguma coisa, que eu não lembro o que é, mas enfim. Como é? A segunda metade do tema é incerto, mas... Na verdade, como o tema é incerteza, se você olha a lista de sessões, uma quantidade imensa das sessões faz referência a questões ligadas à ciência e tecnologia. Né? E como vai ser na França, existe uma certa expectativa de que o Latour pinte por lá. Né? E o único problema são as inscrições, e até depois de amanhã. Precisa submeter só um abstract, um resumo pequeno. Né? O outro informe que eu tenho para dar é o seguinte, o Museu Nacional tem um grupo de estudos de Antropologia da Ciência e Tecnologia, que é o GACT, e na verdade quem coordenava esse grupo era o Guilherme Sá, né, que era do museu, e ele foi para Brasília, e de uma certa forma levou com ele uma quantidade boa de energia de pesquisa nesse sentido. E aí alguns estudantes do museu e alguns professores novos, como a Daniela Mânica, né, estão reorganizando esse grupo, inclusive tentando no Rio, né, e criando uma agenda de encontros para o semestre que vem, leituras. Na verdade é um grupo de estudos, né? Então eu, na medida do possível, vou manter vocês informados a respeito das atividades. Pois é, esse semestre foi lido um bocado de Simondon. Bom, é isso aí. Renzo, obrigado.
Arthur, dois avisos e uma pergunta. Primeiro aviso é que a gente vai ter um evento que vai ser em julho, que é o encontro de duas sociedades de história das ciências humanas, a norte-americana, que é a Keiron, e com a europeia, que é a ESH. A história das ciências humanas predomina o pessoal de psicologia, mas pessoal de história da sociologia também, né, antropologia, ciências políticas, todas essas áreas são bem-vindas. Teve um último encontro comum, que foi em 2007, em Dublin, e realmente é um encontro muito interessante. Foi até o Ian Hacking, assim, fazer a conferência principal. Eles atraem nomes bem interessantes mesmo. Vai ser esse ano no Canadá, se não me engano, em Montreal, início de julho. A data eu vou ficar devendo um envio para vocês, para os que estiverem interessados. O segundo aviso é que uma das mais sentidas ausências aqui, a da professora Rosa, mas que ela está eleita diretora do Instituto de Psicologia, uma votação maciça, 95% dos votos, né, 95%, assim, né, Só dois ou três espíritos de porco lá que não quiseram voltar nela, mas... mas ela se foi maciça. E eu estou lá fazendo parte da chapa. Né? A gente quis fazer isso não por desejo da vida burocrática, mas tentar mostrar, ou tentar provar, ou tentar fazer uma ocupação desses cargos, de modo que a gente consiga manter nossa vida, nossos trabalhos como pesquisadores, fazer o que a gente gosta sem que isso seja um ônus. Então, tentar uma ideia de distribuir e, enfim, tornar esses cargos habitáveis. Eu, no caso, estou na coordenação do Centro de Estudos. Isso quer dizer o seguinte, né? Não terei verba, terei espaço e carta branca, segundo a direção, a professora Rosinha, da gente tocar o rebu ali. Então, qualquer ideia que a gente também tiver, assim, o Centro de Estudos está aí para isso. Então, nomes, até passou algum nome interessante aqui, né? A gente tentar segurar, fazer uma palestra, não precisa ser lá na psicologia, pode ser no Fundão, o que a gente pode ter a oferecer, assim, além do espaço, o auditório lá do Instituto de Psicologia, e tem também, né, todo o esquema de divulgação, assim, organização. Podemos também tentar o Fórum de Ciência e Cultura, que é um espaço sempre bom para a gente fazer eventos. Tem lá o Pedro Calmon com 500 lugares, assim.
Esse ano vai ter obra lá no fórum, tem que ver o período, tá?
Não tem problema, nosso auditório quebra um galho e tanto, 80 lugares e tem outros auditórios lá. Enfim, é uma convocação aqui, se tiver algum nome bom, independente da área, né, filosofia, antropologia, sociologia, até engenharia, vamos lá, a gente acolhe, né? Até os engenheiros a gente acolhe. Agora, a pergunta é a seguinte, Ivan, isso que vocês estão querendo até dia 1º, né? Dia 2, sexta-feira. Isso que vocês estão querendo, basta só botar uma apresentação rápida de um parágrafo, tudo em português, né? Ou apresentação rápida de um parágrafo e enviar um texto, não necessariamente o que você vai publicar, né? Ou não.
Deixa eu só esclarecer. Pode ser em português, em espanhol ou em inglês. Um parágrafo sobre você, tipo um micro currículo. Um parágrafo sobre o que você pretende escrever. E uma peça que você já tem escrito. Um capítulo ou um artigo para um congresso aprovado, uma publicação sua anterior.
Maravilha. Então, para registro aqui nos anais aqui do congresso, que pode ser em português, espanhol ou inglês. Me ocorreu de um terceiro evento, que isso vai ocorrer na semana que vem, que vai ser realizado no MAC de Niterói, um seminário sobre os 50 anos da história da loucura do Michel Foucault. Né? Vão ser convidados uma das pessoas que trabalham sobre o tema, depois eles vai gerar um livro e vai ter gravação, né? E vai ter uma gravaçãozinha assim do evento e entrevista na televisão, né? Acho que pela TV Sesc ou coisa assim, né? O que aqui vos fala, sexta-feira vai falar lá no MAC de Niterói, Museu de Arte Contemporânea, né? Quem não tiver tempo deve passar aí na TV Sesc, né? Mas vão ter falas bem interessantes aí sobre esse evento. Só lembrando de novo, Arthur.
Eduardo. Um convite que eu queria reproduzir aqui e que eu fico até um pouco constrangido de fazê-lo é sobre a questão da TV. Com o processo de digitalização da mídia, a gente tem uma TV na UFRJ, que eu fico constrangido de falar, porque eu sei como é feito e aonde é feito, e eu não contribuo com nada e também não vejo. E curiosamente, lá no TechSoc, eu participei de uma mesa de convergência, que até a Rosa Pedro era uma das pessoas, e que estava sendo apresentada uma outra web TV, altamente tecnológica, que tinha até uma pretensão e tinha condições até de trabalhar com um modelo de difusão diferente, que pudesse ser uma alternativa de produção e difusão de conteúdos, né? E que também tem um convite permanente. Então, eu acho muito curioso como o Brasil mudou, né? Vamos dizer assim. Eu me lembro, ainda sou testemunha, sou prova viva de uma época que a gente queria fazer coisas e não tinha recursos. Agora, a gente às vezes tem recursos duplicados e a gente não consegue encher ou produzir, fazer coisas para preencher todos esses recursos. Dois exemplos disso, assim, às vezes é o calendário, a agenda de eventos, e às vezes a gente não consegue dar conta não só de participar deles, como até de organizar ou de participar da organização. Então, eu faço assim, uma espécie de convite, eu reproduzo um convite aqui, tanto da TV UFRJ como da Web TV, que a Web TV é até mais articulada, porque os IFs, os Institutos Federais de Educação, entraram de cabeça nisso, e eu sei que lá no Paraná e em outros estados, essa TV ela é uma rede. Então a quantidade de conteúdos acaba aumentando, e aí eles acabam tendo a possibilidade de... Tem uma série de... Não vou entrar aqui pelo fato de não entender como está concebido, mas o fato é que você pode organizar a programação para você ver, tem todas umas possibilidades que o mundo digital oferece. Mas eu acho que é uma coisa importante a gente pensar em colocar coisas do grupo nossa nessa mídia de TV, seja na TV UFRJ, na Web TV ou até em uma outra, né?
Aline, eu só queria perguntar, é um misto de pergunta e sugestão nessa questão de formas de ampliar ou diversificar tanto ato rede quanto pensar no que a sociedade, né, a ExoCity.br pode fazer. Se eventos em rede, assim, né, à distância, alguém que não tenha que vir porque é mais caro, mas de divulgar e ocupar esse espaço da web, se não é possível a gente pensar formas... essas outras, né, assim, de divulgar e de realizar os eventos, que você diversifica os espaços de uma forma que pode ser mais barata, né? Não sei como que vocês têm sobre isso. Obrigada.
Bom, sobre a parte tecnológica, Antônio Borges, sobre a parte tecnológica que você está sugerindo, não há nenhuma dificuldade. Eu, há mais ou menos... 2 semanas atrás, promovi um encontro nacional de usuários de DOSVOX na cidade de Goiânia e tinha presencialmente lá perto de 200 pessoas. E assistindo pela web, tinha 300. Quer dizer, esse evento ele foi transmitido por pessoas cegas. Quer dizer, não era nenhum tipo de profissional, tá? As pessoas... utilizam artefatos bem simples que o pessoal utiliza podcast normalmente, que é um programa de transmissão, uma estrutura mais ou menos como essa que está aqui, né, da saída que a gente hoje está movendo para caixa de som, você puxa o sinal digital, né, e enfia num computador como esse aqui, em que está executando o programa podcast. E esse programa, então, você avisa as pessoas que estão interessadas em escutar aquilo, né? Qual é o canal que você vai transmitir. Normalmente o canal, o que a gente chama de canal, geralmente é um site de internet, a gente não é UFRJ, tem vários, tem por exemplo a TVNCE, que é um site para isso. E cada canal desse tem uma determinada possibilidade máxima de transmissão. As possibilidades gratuitas hoje estão na faixa de 50 usuários, quer dizer, um transmissor pode transmitir para 50 usuários, mas você pode fazer com que um transmissor transmita para outro. Então, se a gente se organizar, 2 ou 3 pessoas ou 4 pessoas, a gente pode chegar facilmente a 200 ou 300 pessoas, com as pessoas com seus micros em sua casa. Quer dizer, você usa na sua casa, você recebe de um podcast central e você retransmite para outras pessoas. Tá? É uma coisa muito, muito fácil de fazer, muito, eu diria assim, trivial e gratuito. Mas realmente precisa de uma mobilização, precisa fazer um site, precisa ter todo uma questão de organização. Essa organização é muito mais do ponto de vista pessoal do que técnica. Se houver interesse de aprender como faz isso, a gente pode pegar um dos eventos que está sendo pensado, a gente pode fazer uma transmissão experimental utilizando a estrutura da TVNCE, que é uma estrutura mais ou menos bem estruturada. Mas pode usar também da Web TV ou da TV UFRJ, outra. Tem várias e pode pagar também. Se você pagar, você pode transmitir através dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem redes de retransmissão de alta potência. Você pode alugar, por exemplo, por um valor razoável, sei lá, R$ 200, uma transmissão para 500 ou 1.000 pessoas até.